resolver também aqueles que entraram entretanto. Estas são algumas das medidas que ao longo da legislatura vão prestar justiça aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas, porque a valorização das Forças Armadas não pode ficar apenas pelos meios, pelos recursos humanos, tem de ficar também pela honra e pela glória àqueles.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem... 6. Ah, já tem? Tem 5 pedidos de esclarecimento. Não tem tempo para esclarecer.
Tem 3 minutos de cada vez. Tem 3 minutos, tem.
Pronto, ok. Está bem.
Agora ele divide, por 2 ou 3.
3 mais 2. Ana, obrigado. Portanto, primeiro pedido de esclarecimento.
Nuno
Simões de Melo, do Chega. Faz favor, para o senhor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Antes de tudo, desejo a todos nesta primeira sessão de 2025 um bom ano. Nós, no Partido Chega, tudo continuaremos a fazer para que seja um excelente ano para os portugueses. Senhor Deputado, desfilou um conjunto de medidas, umas tomadas, outras somente anunciadas para as Forças Armadas e para os distintos combatentes. Algumas são tão boas que parecem ainda não ter saído do papel. O Sr. Deputado consegue garantir que no final da próxima semana os antigos combatentes poderão ter acesso nas farmácias ao desconto para os medicamentos? Outras, quase que apetece dizer que são imorais. Como é que uma associação tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional, a Liga dos Combatentes, cujos associados podem não ser antigos combatentes, garante o acesso ao Hospital das Forças Armadas aos seus membros e os antigos combatentes não pertencentes à Liga não podem aceder. Estará o CDS disposto a ajudar a corrigir esta iniquidade? Aumentar os vencimentos militares, essencialmente através dos suplementos especiais, mas diminuiu o investimento no equipamento e armamento. Estamos certos que na cimeira da OTAN em Haia, este ano, será pedido um investimento na defesa de 3%, 4% ou mesmo 5% do produto interno bruto a cada Estado aliado, numa proporção de 60% para pessoal, 20% para equipamento e 20% para a operação. Nós, Portugal, continuamos a ser dos países que menos investe na defesa e que mais gasta em pessoal. Assim, a última questão é simples. Por falta de investimento no armamento e equipamento, iremos passar de umas forças armadas para umas forças desarmadas? Muito obrigado.
Sr. Deputado Silveira Regalado, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, desejar também a todos os Srs. Deputados um bom ano, aproveitar também para desejar aos nossos militares, principalmente aqueles que estão nas Forças Nacionais Destacadas, um bom ano. Sr. Presidente, gostaria de primeiro de agradecer também ao Sr. Deputado João Almeida por ter trazido este tema tão importante e que está tão na ordem do dia, que é a defesa nacional, e está na ordem do dia em matéria europeia e em matéria internacional. E dizer que, desde que tomou posse, como o Sr. Deputado aqui referiu, este Governo sempre deu a primazia à área da Defesa Nacional, dando aqui o destaque àquilo que são as medidas que eram necessárias tomar neste setor. Este trabalho era fundamental para alterar a situação de verdadeira sangria que as Forças Armadas estavam, que estava a acontecer nas Forças Armadas, nos três ramos, não só em nenhum em particular, mas nos três, e era... Então, é necessário dignificar as Forças Armadas e a condição militar e não só olhar para aqueles que estão hoje ao serviço. Era também fundamental olhar para aqueles que já prestaram serviço militar e que, quer na Guerra Colonial, como disse o deputado, quer nas Forças Nacionais Destacadas. Para aqueles que estão hoje ao serviço, foi o maior aumento remuneratório de que há memória em Portugal e para aqueles que estão fazem parte do contingente que já prestou esse serviço militar, foram também tomadas aqui algumas medidas fundamentais. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Deputado é se considera que estas medidas que foram tomadas tanto para os militares que estão atualmente ao serviço, como aquelas que destacou aqui para os deficientes das Forças Armadas e também para os antigos combatentes, se considera que estas medidas terão importância no âmbito do recrutamento, já que, como assinalou e muito bem o Sr. Deputado, é hoje um problema grande das nossas Forças Armadas e, portanto, é necessário criar medidas e criar incentivos, e eu gostaria de saber se as medidas que o Sr. Deputado aqui nos apresentou, que considera positivas, se terão esse efeito positivo no âmbito do recrutamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, em matéria de Defesa Nacional e Forças Armadas, nesta Assembleia, há um longo percurso de convergências e divergências. Há convergências relativamente aos deficientes das Forças Armadas, relativamente ao pessoal das Forças Armadas, e há divergências, designadamente em matéria de opções de reequipamento, quando discordamos de opções que são feitas em função daquilo que são exigências decorrentes da pertença à NATO, quando achamos que o que se devia defender era o interesse nacional, o interesse da defesa nacional. Mas, mesmo relativamente àqueles aspectos em que há convergências, há questões que devem ser suscitadas. Nós achamos que tudo o que possa ser feito para melhorar as condições remuneratórias dos efetivos das Forças Armadas e as condições de prestação de serviço nas Forças Armadas deve ser feito. Não podemos esquecer que Portugal tem um baixo nível de efetivos das Forças Armadas em termos numéricos sem precedentes, e que há muito que estão ultrapassados aquilo que é considerado o mínimo dos mínimos para o funcionamento dos vários ramos das Forças Armadas. E isso é importante saber o que é que o Governo tenciona fazer para inverter essa situação e para fazer com que o serviço das Forças Armadas seja mais atrativo para os jovens portugueses para ultrapassar essa situação. Antigos combatentes é uma matéria sobre a qual também há um grau relativamente elevado de convergência, mas há aqui uma questão que fez com que o PCP se abstivesse quando a última versão aprovada do Estatuto dos Combatentes, que é a não aceitação da nossa proposta da consagração de uma pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Ou seja, que nenhum antigo combatente possa oferir pensão menos que o salário mínimo nacional. Uma proposta que o PCP tem vindo a fazer ao longo dos anos e que, infelizmente, ainda não teve a concordância, designadamente do CDS e do PSD, para que possa ser uma realidade. E, portanto, a questão que coloco é qual é a disponibilidade para aceitar esta proposta da consagração de uma pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, 3 minutos, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados Nuno Simões de Melo, Silvério Regalado e António Filipe, muito obrigado pelas questões colocadas. Começando pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, das medidas que eu referi, não há nenhuma que não esteja ainda em vigor e, portanto, todas estão a ser aplicadas. Não estão sequer em fase de aplicação, estão já a ser aplicadas, e relativamente às farmácias eu não lhe garanto para o fim da próxima semana, garanto para o início da próxima semana, e como disse lá de cima, as únicas situações que não estão já neste momento resolvidas têm a ver com receitas que eram de uma data anterior a 1 de janeiro e, portanto, que o sistema informático não reconhece como elegíveis, e receitas de antigos combatentes que não são aposentados e que, portanto, o sistema também não reconhecia inicialmente. São as duas que estão a ser resolvidas, não estarão resolvidas no final da próxima semana, estarão resolvidas no início. Relativamente à questão da Liga dos Combatentes e do HFAR, como sabe, não é uma questão de agora, é uma questão discutível, mas é uma questão que não estamos a falar de uma associação qualquer, estamos a falar de uma entidade que é a Liga dos Combatentes, que representa os antigos combatentes e que está integrado na orgânica do Ministério da Defesa. E, portanto, não é um serviço público, mas está integrado no âmbito do Ministério da Defesa. Preocupa-me, vou-lhe ser muito sincero, preocupa-me a questão de poder haver antigos combatentes que possam ficar excluídos, e acho que devemos discutir essa matéria com toda a abertura, sem desvalorizar o papel que a Liga dos Combatentes tem, e que é um papel muito importante, desde logo na dignidade com que representa os veteranos portugueses que participaram em tantas missões. Depois, o Sr. Deputado António Filipe, disponibilidade para discutir, sim, como sabe, houve e referiu bastante convergência relativamente à questão do Estatuto Antigo Combatente. Há matérias pontuais em que não houve acordo. É desejável que ao longo desta legislatura possamos voltar a esses debates. O Sr. Deputado Silvério Regalado, ao melhorarmos as condições daqueles que exercem funções nas Forças Armadas neste momento, prestam serviço nas Forças Armadas neste momento, mas também reconhecermos aqueles que já prestaram, estamos a dar um sinal muito positivo àqueles que possam integrar neste momento, não só daquilo que pode ser a sua vida neste momento, mas que poderá ser no futuro. Sabemos que países que honram os seus veteranos e que reconhecem os seus veteranos, são aqueles que têm melhores condições, normalmente, também, para conseguir recrutar. Não é por acaso que, nos 2% que a NATO exige, são elegíveis as verbas com os antigos combatentes. É exatamente porque, dentro do contexto da NATO, é valorizado o reconhecimento daqueles que já prestaram serviço no passado. Sobre o investimento em meios, que vários senhores deputados aqui referiram, nós não só vamos cumprir, como vamos antecipar o cumprimento dos 2%. E não vão ser umas forças desarmadas, senhor deputado Nuno Simões de Melo. Estão neste momento, e na próxima resposta, porque o tempo desta está mais curto, poder-lhe-ei explicar quantas aquisições estão a ser feitas e por que valores, para perceber que as forças não só não vão ser desarmadas, que vão estar ainda melhor armadas do que estavam no passado, com mais militares para as poderem servir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias, Partido Socialista. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Em primeiro lugar, durante anos ouvimos a direita acusar um certo partido de ter uma cassete metida e eu recomendava neste arranque de ano ao Sr. Deputado que desligasse o repeat no Spotify, porque esta cantiga nós já ouvimos no final do ano passado do Sr. Ministro Nuno Melo várias vezes, com aquilo que foi o trabalho feito, e aquilo que interessa neste momento é olhar para a frente e tratar de problemas que são neste momento os problemas reais também do nosso país e das Forças Armadas portuguesas. E, portanto, fica esse pedido para inovar um pouco também no compêndio discursivo. Queria-lhe perguntar queria-lhe colocar algumas questões que têm a ver com a dificuldade que todos temos e que reconhecer a alguns países da NATO em cumprir a meta dos 2% com as despesas de segurança e defesa. Portugal não é caso único, temos o Canadá, temos a Espanha, temos a Itália, temos o Luxemburgo, temos a Bélgica, vários países não conseguiram ainda atingir essa meta. Em junho do ano passado, quando preparávamos a participação na cimeira dos 75 anos da NATO que se realizou em Washington, vimos e ouvimos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anunciar um plano credível para o cumprimento desses 2%, e ouvimos depois o Ministro Nuno Melo, Ministro da Defesa Nacional, também anunciar esse plano credível que iria colocar Portugal na rota do cumprimento, então, dos 2% do PIB. Na cimeira propriamente dita, tivemos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar a redução para 2029 do objetivo, e tivemos mais recentemente, no final do ano, o novo Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a dizer que os 2% não vão chegar e é preciso ampliar esta meta. A questão primária que lhe quero colocar é esta. Qual é este plano credível que nós não conhecemos, que Portugal não conhece e que o Governo tem para cumprir os 2%? Qual é a flexibilidade desse plano para, em caso de necessidade, acompanhar os 3% ou mais por cento que a NATO nos vai exigir? E já agora, ao nível dos investimentos, o que é que está previsto para esse cumprimento?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda. 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, cumprimentá-lo pela sua intervenção. Nós acompanhamos todos os avanços, todas as correções, às injustiças várias de que os antigos combatentes e os docentes das Forças Armadas foram alvo, alargando os seus apoios sociais, o seu acesso à saúde. Como é sabido, essa guerra terrível que durou de 61 a 74 fez com que o Estado português recrutasse mais de 1,5 milhões de pessoas. Nomeadamente, um terço desse mesmo recrutamento foi feito nos territórios ocupados por Portugal, em Angola, em Moçambique e na Guiné, pessoas que à época eram cidadãos portugueses e que foram obrigados a cumprir serviço militar obrigatório. Em 74, o Estado português comprometeu-se com esses mesmos soldados, nomeadamente com os comandos africanos, a pagar uma pensão de sangue, uma pensão de invalidez, uma pensão de reforma pelos serviços militares que foram prestados às Forças Armadas portuguesas. Como é sabido, nunca houve lugar à correção dessa injustiça. Essa pensão nunca foi paga. E eu pergunto